autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa A Memória das Palavras. O meu nome é António Serra e vou estar consigo aqui durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje resolvi trazer-vos o livro dos Camaleões, do escritor José Eduardo Agualusa. José Eduardo Agualusa nasceu na cidade do Uambo, em Angola, em dezembro de 1960. Estudou agronomia e silvicultura. Viveu em Lisboa, Luanda, Rio de Janeiro, Berlim e atualmente divide o seu tempo entre Lisboa e Ilha de Moçambique. É romancista, contista, cronista e autor de literatura infantil. Os seus romances têm sido distinguidos com os mais prestigiados prémios nacionais e estrangeiros. O Vendedor de Passados ganhou o Independent Foreigner Fiction Prize em 2004 e A Teoria Geral do Esquecimento foi finalista do Man Booker International em 2016 e vencedor do International Dublin Literary Award, o antigo Impact Dublin, e toda a sua obra está publicada na Quetzal. Em relação ao livro dos Camaleões, trata-se de uma seleção de contos inéditos em livro, marcada pela prodigiosa arte de contar do escritor angolano, pela sua notável galeria de personagens, bem como pelo seu sentido de humor e sensibilidade tão presentes em Um Estranho em Goa, A Vida no Céu ou A Rainha Ginga. Um ditador africano, muito respeitado em Portugal, escreve a sua biografia. Um famoso marinheiro maltês visita São Tomé depois de passar por um lugar onde o tempo não passa. Um antropólogo descobre-se nu e indefeso diante de uma mulher. Uma zebra persegue um escritor. Uma virgem perde a cabeça. Neste livro, Os dos Camaleões, cruzam-se personagens em busca de uma identidade ou em trânsito de identidade, atravessando de diversas épocas do século XIX aos nossos dias e diversas geografias, das savanas do sul de Angola às ruidosas ruas do Rio de Janeiro. Algumas destas personagens são arrancadas à realidade ou inspiradas em figuras reais. Não se trata de saber onde termina a realidade e começa a ficção. Trata-se de questionar a própria natureza do real. E vamos então agora ler um pequeno trecho da obra que estivemos a falar. A primeira noite. Na primeira noite do resto da minha vida, olhei para mim, a partir de algum ponto situado muito acima, e achei-me triste e sem destino, como uma lagosta no aquário de um restaurante. Uma água turva e fria flutuava sobre a cidade. Prendia-se aos cabelos e aos gestos, embaraçava o mais simples raciocínio. A multidão, animada por um DJ angolano, um homem enorme e alegre chamado Papa Bulingo, dançava aos encontrões sob um enorme toldo de plástico. Os ritmos tropicais pareciam deslocados, como um filme de terror com a banda sonora de uma comédia romântica. Não há nada mais deprimente do que a alegria dos tristes, comentei alto. Não me dirigi a ninguém em particular. Muitas vezes falo alto comigo mesmo. Antigamente seria dado como maluco. Hoje pensam que estou a falar ao telemóvel. Disse isto enquanto me arrastava em direção ao bar. Uma lagosta triste num aquário cheio de lagostas. A alegria nunca é fácil, a felicidade ainda menos. Voltei-me. Uma rapariga alta e loira sorria para mim. O cabelo escorria-lhe sobre os ombros, como se tivesse acabado de sair da água. Uma náufraga entre náufragos, uma lagosta tropeçando noutras lagostas. Reparei ainda com mais cuidado. Seria uma náufraga não fosse pelo brilho dos olhos. Não eram olhos de náufraga, não eram olhos de uma lagosta presa num aquário. Naquela noite só os olhos da rapariga loira estavam em sintonia com os ritmos tropicais. Dandara, disse. Chame-me Dandara. Papá bolingou, interrompeu a música e começou a contar os segundos que faltavam para o ano terminar. Tinha uma voz poderosa, quente, um forte sotaque angolano. O céu iluminou-se em largos borrões azuis, vermelhos, amarelos, que logo alastraram pelas margens úmidas da noite, como numa aguarela. As pombas voaçavam em pânico. Dandara sorriu. Não trouxe passas. Pior, não trouxe desejos. Mas toda a gente tem desejos, disse Dandara. Mas se quiser, dou-lhe uma dúzia das minhas passas e uma dúzia dos meus desejos. Isso vale, claro. Tirou da bolsa um pacote de passas, abriu e ofereceu-me algumas. No primeiro dia do ano, vale tudo. Ao contrário de você, eu sofro de um excesso de desejos. Convém-me imenso um desejador de aluguer. Disse-me que fechasse os olhos e me concentrasse. Depois foi meditando os desejos. Os 5 primeiros pareceram-me um pouco surpreendentes. Sim, mas ainda humanos. O 6º tirou-me o fôlego. Abri os olhos e ela estava diante de mim, com a testa franzida num esforço de concentração. Vi sobre nós o céu em convulsão. O desesperado alvoroço das pombas. Não posso desejar uma coisa dessas, protestei. É impossível. Concentre-se, disse ela. Tente-se concentrar. Vai ver que consegue. Para formular os desejos seguintes, concentrei-me tanto que deixei de escutar o ruído em volta. Quando reabri os olhos, o céu era de novo um oceano compacto e escuro, e a multidão voltara a entregar-se com renovado furor aos ritmos tropicais. O ar continuava encharcado, frio, mas agora a música já não parecia um equívoco. Dandara conseguiu furar até ao balcão do bar. Regressou pouco depois, carregando em triunfo 2 latas de cerveja. O tempo vai reiniciar, disse-me. Daqui a pouco amanhece e será a primeira manhã do mundo. Você pode fazer o que quiser com ela. Somos aquilo que acreditamos ser. Talvez o meu problema nem seja a falta de convicção. Talvez simplesmente eu não saiba em que acreditar. Enquanto conversávamos, dei por mim a imaginar planos. Tantos projetos, tanto futuro a inventar. Dandara ouvia-me sem conseguir conter o riso. Se você me der um pouco do seu futuro, eu dou-lhe um pouco do meu passado. Terminou de beber e foi dançar. Seguia. Era um esforço inglório, como dançar numa pista de patinagem, sem os patins e sem a prática de patinar. Felizmente a multidão estava tão concentrada que ninguém conseguia cair. Achei que se poderia retirar dali uma lição revolucionária. Unidos não cairemos. Fui à procura de Dandara para lhe dar conta da minha descoberta. Mas ela desaparecera. Levei alguns minutos até conseguir romper o apertado círculo dos dançarinos. Ainda a vi parada no passeio, de braço erguido a chamar um táxi. Tinha colocado uma boina vermelha. Ali, ao fundo, muito direita, estava para a turba como um ponto de exclamação num texto confuso e fastidioso. Fui procurar alguém que tivesse passas. Ocorrera-me um desejo. Mesmo sendo o 13º, mesmo estando ligeiramente fora de prazo, era meu. Apenas meu. E talvez ainda funcionasse. E depois de termos lido um pequeno trecho do livro dos Camaleões, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical Eu Sei Lá, na voz de Bárbara Tinoco.
Talvez nem sequer queira saber, eu sei lá. Porque dizem que estou louca, sei lá. Já não sou quem fui, sou outra, sei lá. Pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder. E eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim o que sobra de mim? E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas no fim tiras mais um pouco de mim. Então força, leva mais um bocado, que eu não vou a nenhum lado. Leva tudo bom que há em mim. Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço, mas no fim o que sobra de mim? Mas tu sabes lá as guerras que eu tenho, tu sabes lá das canções que eu componho, tu sabes lá. Talvez nem sequer queiras saber, mas tu sabes lá da maneira que te amo, tu sabes lá. Digo a todos que engano, tu sabes lá. Pergunto-te amanhã, mas não vais saber responder. E eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim o que sobra de mim? E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas no fim tiras mais um pouco de mim. Então força, leva mais um bocado, que eu não vou a nenhum lado. Leva todo o bom que há em mim. Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço, mas no fim o que sobra de mim?
Sim, termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um escritor e mais uma obra. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra, a memória das palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, na RLX, Rádio Lisboa.